Muito bom dia, são 10 horas em Portugal e em Angola, são 8 horas em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 em Moçambique e na África do Sul. Vamos atualizar a informação, agora os destaques deste jornal.
Sociedade Civil Guineense alerta para o número excessivo de mortes por alegada feitiçaria e defende medidas do Estado contra esta situação. O governo moçambicano garante que o brasileiro que se auto-intitula cônsul em Belo Horizonte não representa Moçambique. Jimi Hendrix morreu há 50 anos.
Acompanhe estas e outras notícias na edição das 10 com João Pereira da Silva.
E também Cabo Verde, mais de 150 moradores em bairros da cidade da Praia afetados pelas cheias e enxurradas do passado fim de semana tiveram de ser deslocados e realojados para o Estádio Nacional, de acordo com a Câmara Municipal da Praia. A nota da autarquia divulgada ontem adianta que se tratam de famílias totalmente dependentes da solidariedade de todos. A Câmara está a coordenar uma campanha de recolha de apoios para estas famílias. As previsões meteorológicas para o próximo fim de semana, que agora começa, apresentam uma tendência para uma chuva tropical nas proximidades do arquipélago, estando por isso as autoridades a sensibilizar a população para os cuidados que devem ter. O Governo de Cabo Verde já estimou que serão necessários investimentos de 2,3 milhões de euros para repor a normalidade na cidade da Praia. O Governo admite a necessidade de recorrer ao apoio de parceiros internacionais para recuperar a destruição provocada pela chuva. Na Guiné-Bissau, então, a diretora da ONG Voz de Paz alerta que há muita coisa ainda por fazer para eliminar o mito na sociedade guineense através do envolvimento do Estado, mas também dos líderes comunitários. O DFATI reagiu ao assassinato há uma semana de uma mulher em Buba, acusada de alegada prática de feitiçaria.
Eu acho que há muito trabalho para fazer e o trabalho deve ser tanto o Estado, mas também, sobretudo, o envolvimento dos líderes comunitários, líderes da localidade, para que as pessoas tenham medo de cometer práticas assim e também que se quebre esta crença, este mito de que através da feitiçaria ou de poderes que a gente não conhece, poderes sobrenaturais, pois assim as pessoas conseguem fazer mal um ao outro. Porque se acreditamos que através desses poderes sobrenaturais conseguimos fazer mal um ao outro, por que é que não podemos usar esses poderes sobrenaturais para poder curar o mal que foi feito? Ou para poder impedir que este mal aconteça?
Os números dão que pensar. A Liga Guineense dos Direitos Humanos registrou nos últimos dois anos 49 assassinatos de indivíduos acusados de práticas de feitiçaria na Guiné-Bissau. Luanda e Kinshasa reforçaram os instrumentos de segurança de circulação de pessoas e bens ao longo da fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo, através de um conjunto de acordos rubricados pelo embaixador de Angola e Kinshasa, Miguel da Costa.
Quando há infiltração, quando há pessoas que entram ilegalmente no território de um lado ou do outro, constitui um perigo, porque hoje vivemos num mundo em mutação multiforme. Um mundo onde surgem vários fenómenos, vários problemas. Nós temos a questão do terrorismo, pessoas que, munidos tanto de outras intenções, desestabilizam os países dos outros. No nosso desejo aqui, o nosso objetivo é que os dois países andam junto, que sejam de mãos dadas, e temos que saber nós, angolanos, o que é que se passa no Congo. Os congolês têm que saber o que se passa lá de Angola.
Miguel Costa, embaixador de Angola em Kinshasa. A União Europeia vai injetar 8,3 milhões de euros este ano em apoio direto ao orçamento do Estado timorense, no maior valor de sempre, em paralelo aos vários programas de cooperação em curso no país. Direcionado um envelope direcionado para uma conta no Tesouro, que é aplicado onde o governo timorense determinar. O ex-presidente Armando Guebuza vai ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República num processo relacionado com o escândalo das dívidas ocultas. É o que avançam vários órgãos de comunicação social moçambicanos. O jornal O País refere, todavia, que falta ainda a luz verde do Conselho de Estado. O mesmo jornal escreve também que Guebuza já terá prometido prestar esclarecimentos, embora considere que está a ser vítima de uma tentativa de assassinato político. A Frelimo garante que vai continuar a defender o trabalho dos jornalistas, os seus direitos e, acima de tudo, a liberdade. Uma garantia dada por Kaifadine Manasse.
Nós, a Frelimo, somos e continuaremos a carinhar o trabalho dos jornalistas. Nós estamos a sofrer, como dizia, este atentado na província de Cabo Delgado. Várias manipulações vão acontecer e chamamos a atenção aos jornalistas para não meterem-se nesse tipo de situações, que depois acusam e não trazem nome de quem é, o que neste momento temos de estar unidos, porque estamos a ser atacados, a nossa soberania está a ser atacada, e vão usar os nossos jornalistas, assim como vão, usam, às vezes, fardamento militar, assim como usam outro tipo de pessoas. Então, nós estamos numa situação em que temos que estar unidos.
Kaifadine Manasse, porta-voz da Frelimo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação desmentiu, entretanto, informações de que Marcos Roberto de Almeida, procurado pela Justiça Brasileira, seja adido consular de Moçambique em Belo Horizonte. Orfeu de São Lisboa.
Foi através da imprensa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, MINEC, tomou conhecimento de notícias segundo as quais um cidadão brasileiro de nome Marcos Roberto de Almeida é detentor do cargo de adido consular de Moçambique em Belo Horizonte. Em comunicado, esclarece o MINEC que possui uma missão diplomática e consular em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, e que o país não possui um consulado honorário nem em Belo Horizonte, capital do Estado Federado de Minas Gerais, nem em nenhuma parte do mundo. Lembra ainda em comunicado a nomeação pelo governo em março de 2017, o senhor Deusdete Januário Gonçalves, para a função de cônsul honorário da República de Moçambique em Minas Gerais, função que veio a cessar em julho de 2020. Pode ainda ler-se no comunicado que não existem na orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique consulados honorários, mas tão somente a figura de cônsul honorário, não podendo por isso se afirmar que o senhor Marcos Roberto de Almeida seja funcionário ou adido consular no consulado honorário de Moçambique em Belo Horizonte, pois o vínculo com o Estado moçambicano é apenas com o cônsul honorário. São, por isso, infundadas, escreve o órgão, as informações segundo a qual Marcos Roberto de Almeida, procurado pela Justiça Brasileira e acusado de liderar uma rede criminosa, seja detentor de um passaporte diplomático nacional, pelo facto de nunca ter tido um vínculo direto ou indireto com o Estado moçambicano.
Donald Trump ou Joe Biden? A partir de hoje já se vota de forma presencial nos Estados Unidos. O voto antecipado arranca nos Estados norte-americanos do Minnesota e do Dakota do Sul. O correspondente João Ricardo Vasconcelos está a acompanhar esta nova etapa da corrida à Casa Branca.
Por causa da pandemia Covid-19, um número sem precedente de eleitores deve votar por correspondência. 80 milhões de norte-americanos, o dobro do verificado em 2016. Neste mês de setembro, são no total 29 os estados que começam a enviar pelo correio os boletins de voto para os eleitores que registaram os pedidos. A Carolina do Norte foi o primeiro estado a arrancar com o processo eleitoral. Michael Dickerson é diretor de eleições no condado de Mecklenburg e reconhece a complexidade do momento.
É um processo longo e demorado. Abrir o envelope, ler o boletim de voto no leitor scanner é mais complicado do que quando alguém vota presencialmente. Esperamos ter remetido entre 150 a 160 mil boletins até o final disto tudo.
It is all said and done. Esta sexta-feira, o Minnesota e a Dakota do Sul abrem as assembleias de voto. Até o final da primeira semana de outubro, 42 estados já terão dado início ao voto por correspondência e 17 estados norte-americanos já terão aberto as assembleias para o exercício do voto presencial. Em 45 estados, os eleitores podem votar antecipadamente para as eleições até o dia 3 de novembro. Em 9 desses estados, todos os eleitores, mesmo que não tenham pedido, vão receber boletins pelo correio para poder registar o voto. Do total dos 50 estados, apenas 6 não têm nenhuma forma de voto presencial e têm recorrido sempre ao voto por correspondência.
A data oficial das eleições é no dia 3 de novembro. Em Portugal, as presidenciais ainda não têm data marcada, mas ainda com o tabu da recandidatura a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa deu ontem a entender que pretende mesmo entrar na corrida à presidência da República, se dúvidas houvessem. No discurso durante a entrega dos prémios Sofia, na área do cinema, o chefe de Estado manifestou a vontade de voltar a receber os vencedores, mas na residência oficial.
Este ano não posso privar com a Academia Portuguesa de Cinema, como é habitual, como nos anos anteriores, em que vos recebi e recebi aos premiados. E tudo isto por causa das contingências sanitárias que nos perseguem e vão perseguir os próximos meses. Hei de receber-vos depois da pandemia. Assim eu posso lá estar, passada a pandemia.
Se dúvidas houvessem, Marcelo Rebelo de Sousa, e as previsões para depois das presidenciais de janeiro. A delegada de Saúde Pública do Médio Tejo está contra a presença de peregrinos em Fátima no dia 13 de outubro. Maria dos Anjos Esperança considera que as próximas cerimónias religiosas no santuário devem seguir os mesmos moldes das celebrações do 13 de maio, ou seja, sem fiéis no local. E faz hoje precisamente 50 anos que morreu Jimi Hendrix. O gênio da guitarra elétrica marcou uma era na década de 60. Apesar de ter morrido de forma precoce, aos 27 anos, acabou por influenciar muitas gerações de artistas. É o caso de Tó Trips, o guitarrista português dos Dead Combo, que recorda Hendrix como um artista ímpar.
Jimi Hendrix para mim é único, é um daqueles guitarristas que toca guitarra como fala. Não era um tipo exibicionista, tudo aquilo que ele fazia não tinha nada de exibição, embora fosse espetacular. São pessoas únicas, tipo como o Miles Davis. É um tipo que cada nota que toca tem expressão, as notas têm expressão. Tudo aquilo que ele faz é expressivo e isso não é uma coisa para qualquer um. É o que eu digo, se eu tivesse várias vidas, gostava pelo menos numa delas assistir a um concerto desse grande senhor chamado Jimi Hendrix.
O olhar de Tó Trips para Jimi Hendrix, classificado pela revista Rolling Stone como o melhor guitarrista de sempre, morreu há exatamente meio século.